nós estamos recebendo na CBN o deputado federal Edmar Arruda. Edmar, seja muito bem-vindo aqui ao CBN Maringá, segunda edição. Boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, ouvinte da CBN. Eu é que agradeço aí a oportunidade da gente poder estar conversando um pouquinho aí, dando uma prestação de conta para os nossos ouvintes.
Deputado, hoje pela manhã o senhor esteve em Mandaguari, entregando inclusive recursos do programa ProJovem, cerca de R$745 mil. Esse programa tem sido fundamental aí para a capacitação de jovens para o mercado de trabalho, não?
Com certeza, é um programa do governo federal, Ronaldo. Na verdade, o número exato é R$732 mil. Saiu aí a informação de 745, mas são R$732 mil. E nós, por ser o nosso primeiro ano de mandato, você sabe que nós não tínhamos direito a emendas, mas conseguimos, para atender 5 municípios aqui da nossa região, que é Mandaguari, com 732 mil, também vai ser atendido Sarandi, Marialva, Nova Esperança, Paranavaí, cada um desses municípios com este valor. E este é um programa importante, porque esse recurso é aplicado na capacitação do nosso jovem. Ele recebe, inclusive, uma bolsa de R$ 100 por mês para fazer os cursos, para se capacitar, para ficar preparado e se preparar para entrar no mercado de trabalho. E você sabe que hoje nós temos que fazer de tudo para que os nossos jovens se mantenham ocupados, para que eles tenham uma atividade, para que eles se profissionalizem, para que eles não fiquem na rua, né? E sejam abraçados aí pelas drogas e por aquilo que nós sabemos que não vai contribuir para que ele tenha uma vida produtiva, uma vida saudável. Então é muito mais barato nós investirmos na formação e no cuidado com os nossos adolescentes, pré-adolescentes e jovens, do que depois ter que fazer um programa como nós estamos tendo que fazer agora para recuperar os dependentes químicos, que infelizmente o país vem cada vez mais tendo esse número muito alto e passa a ser quase que uma epidemia, né, Ronaldo?
Tá certo. E o senhor cita essa questão dos dependentes químicos e como que estão as discussões a respeito desse assunto no Congresso Nacional, que a gente sabe que, de certa forma, o Congresso é um termômetro do que está acontecendo em toda a sociedade. E a questão das drogas hoje é um tema que incomoda bastante. Me parece que a própria sociedade ainda não sabe muito bem como responder às demandas no que diz respeito à dependência química.
Perfeito. Eu faço parte da Comissão de Finanças e Tributação e também da Comissão Mista de Orçamento. E nós, uma equipe de deputados, um grupo de deputados, na hora de aprovarmos a LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, na Comissão de Orçamento, nós colocamos um item específico para que o governo possa fazer investimentos na área, tanto para os portadores de necessidades especiais, quanto os dependentes químicos. Então, isso ficou sendo um item específico dentro da LDO, e a conversa que nós temos é que o governo está trabalhando junto com o Ministério da Saúde e outros ministérios para lançar um programa de apoio às entidades, aos hospitais, às clínicas que trabalham na recuperação. Porque você sabe que até aqui a recuperação do dependente químico é uma função exercida por abnegados, por pessoas voluntárias, por igrejas, né? por entidades assistenciais, sem uma participação direta do governo. A presidente Dilma deixou muito claro isso, há uma preocupação, e eu entendo que ela tem que puxar esse assunto para ela mesma, para a mesa dela, tem que sair um programa e nós temos que ajudar a sociedade a reabilitar, a recuperar essas pessoas, porque não são poucas as pessoas, e o sofrimento da pessoa e da família é muito grande. Então nós temos que ter o combate, nós temos que ter o combate na fronteira, nós temos que ter o combate do traficante, enfim, mas nós também temos que nos preocupar muito com aquele que é dependente, que precisa ser tratado, é uma doença, ele precisa ser curado dessa doença.
Bom, o senhor traz aí informações a respeito desse assunto, mas a gente aproveita a sua presença aqui na CBN para a gente tratar de vários temas. E eu gostaria de aproveitar, inclusive, uma informação que o senhor colocou hoje no seu Twitter, de que está preocupado e mobilizado, inclusive, como parlamentar, para lutar contra o voto secreto no Congresso Nacional, em especial na Câmara Federal. Eu gostaria de primeiro que o senhor pontuasse para o ouvinte da CBN o porquê essa questão do voto secreto deve ser debatida.
Olha, eu penso que todo eleitor, quando ele elege um deputado, um vereador, um deputado estadual, um senador, ele elege vendo a linha de pensamento que aquela pessoa defende. Correto? Se você defende a família e você vota num deputado que defende a família, e de repente esse deputado vai lá e não cumpre aquilo que ele se propôs a fazer, você tem que saber. Então, a partir do... Hoje não tem mais espaço para voto secreto. Eu sou contrário a voto secreto, inclusive para a eleição da casa. Deveria ser tudo aberto. Aí eu tenho que dizer, eu estou escolhendo o presidente fulano, né? Então, não deve haver o voto secreto. O voto secreto faz com que, muitas vezes, um deputado, por um corporativismo, né, acaba não sendo cassado ou não perca seu mandato, porque o voto é secreto, ninguém sabe quem votou. Eu acho que todo mundo quer saber quem que votou favorável ou contrário à cassação de A ou de B. Você está entendendo, Ronaldo? Então, eu defendo o voto aberto, cada cidadão que me elegeu tem o direito de saber como eu estou agindo. E eu tenho que justificar por que eu estou agindo daquela forma. Não é verdade? E isso é transparência. Eu acho que essa transparência precisa haver. Não tem sentido hoje o Brasil, que estamos caminhando, nós estamos gatinhando aí no processo democrático, mas já há uma demanda para que os atos do parlamentar sejam conhecidos. E eu tenho feito o contrário, eu tenho desafiado, né, as pessoas, aqueles que acreditam no nosso trabalho, aqueles que acompanham o nosso trabalho, o contribuinte, o cidadão, a acompanhar meu trabalho, ou através do meu site, né, www.marahuda.com.br, ou o portal da transparência que nós temos na Câmara, onde você tem toda a atividade parlamentar, todos os custos, onde que foi gasto, o que, que foi gasto, até se eu almocei num restaurante, qual restaurante, quanto que eu paguei, está tudo lá no portal de transparência. Eu acho que isso é importante para que o cidadão possa acompanhar e avaliar o deputado. Eu tenho, me perdoa aí só prolongar um pouquinho, Ronaldo,
certo,
mas é o seguinte, eu tenho combatido a valorização do deputado pelas emendas. Tá certo? Porque, na verdade, nós temos que buscar o aperfeiçoamento do Pacto Federativo para que deputado não tenha que fazer emenda. Os recursos têm que ficar na base, já tem que ficar a parte que é do município no município, a parte do Estado no Estado, a parte da União na União. Então, hoje, nós falamos em emenda, falamos em recursos, porque o jogo ainda é assim. Mas não podemos valorizar os nossos deputados simplesmente por isso. E a única forma que você tem de ver se o seu deputado está cumprindo a função de deputado é acompanhando o trabalho dele, você concorda? Porque senão você fica só na fotografia do jornal, que trouxe a emenda aqui, a emenda lá, e nem sempre o deputado que traz emenda está cumprindo o seu papel de deputado, fazendo o que tem que ser feito, né? Não significa que ele está fazendo. Eu acho que dá para fazer hoje, infelizmente, eu digo infelizmente na questão das emendas, tem que fazer as duas coisas. Mas tem que fazer o outro lado, que é o mais importante, que é o lado legislativo. O teu deputado está participando de comissão, está trabalhando, está participando do plenário, está votando, está se posicionando. Por isso que eu defendo que todos os votos têm que ser abertos, não pode ser secreto.
O senhor diria que se a gente tivesse o voto aberto, a deputada Jaqueline Roriz tivesse perdido o mandato dela?
Eu tenho convicção disso. Tá? Eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção de que ela teria perdido o mandato. Agora, eu estava numa conversa com a minha esposa, e é importante a gente analisar que o Brasil tem uma lei, né, e esta lei tem que ser obedecida. Então, vamos dizer, você tem um ato imoral que você quer combater, e com certeza se o voto fosse aberto teria feito isso, mas eu tenho dúvidas, Ronaldo, se ela não conquistaria o mandato dela de volta no Supremo em função do tempo em que as coisas aconteceram, você está entendendo?
Porque ela não era deputada quando se envolveu nos atos de corrupção.
Exatamente. Então, quer dizer, se você falar para mim do aspecto moral, está correto, ela tinha que ser cassada. Mas do aspecto legal, eu tenho a impressão que ela ia recuperar esse mandato no Supremo Tribunal Federal. Então, muitas vezes, por exemplo, a questão do menor de 16 anos. O cara estrupou, o cara matou, o cara assaltou, mão armada, tal, ele é solto. Por quê? Porque a legislação é assim, a população fica indignada. Por exemplo, eu sou favorável e defendo, e assinei inclusive uma PEC apoiando, que a idade para responsabilidade civil e criminal seja reduzido para 16 anos. Eu sou favorável. Agora, tem um monte de gente que é contra, que bate nessa minha opinião, ou na opinião de muitos que querem isso. Não, mas o jovem de 16 anos não tem condições de ser responsabilizado pelos seus lados. Na minha opinião, ele tem e tem que ser responsabilizado. Mas para que ele seja responsabilizado, tem que mudar a lei, tá certo? Você não tem como julgar e condenar hoje um jovem de 16 anos. Uma outra coisa, rapidamente. Por que que um jovem de 14 anos não pode fazer um estágio de 4 horas no trabalho para ter uma profissão digna? É proibido hoje, a lei não permite. Então, por mais que eu me indigne, fique indignado e acho que um jovem com 14 anos pode fazer um estágio de 4 horas, não é permitido, porque a lei não permite. Então, você tem que mudar a lei, entende? Então, a gente tem que ter essa questão na cabeça, porque senão a gente acha que os deputados estão fazendo tudo errado, que fulano está fazendo tudo errado. E não é, existe o aspecto legal. Poderíamos questionar várias coisas aí a nível de Brasil que aconteceram nos últimos anos, né? Por exemplo, aquele jornalista lá que matou a esposa está 9 anos solto.
Certo.
Né? Não é verdade? Então tem que mudar o quê? O Código Civil, o Código Penal, desculpa. Então, sim, a gente tem que ir evoluindo. Acho que o Brasil está num processo de evolução e a gente precisa dar instrumento. Eu acho que o voto aberto é importante. Hoje, mais do que nunca, viu, Ronaldo? A imprensa tem contribuído, tem prestado um serviço fantástico para o país. Né? Você pode ver aí o que aconteceu com esses ministros que foram, que caíram aí nos últimos meses.
Sim.
Por conta o quê? De uma imprensa livre e falando tudo que tem que falar e buscando investigativa. Então isso é muito bom para o país. O país vai amadurecendo, não é verdade?
Deputado, o senhor cita, e certamente o ouvinte que está acompanhando o nosso bate-papo aqui, deputado, embora não tenha sido pauta, né, da nossa entrevista, mas o senhor cita algumas situações, algumas questões que incomodam muita gente, e aí talvez as pessoas ficam se questionando. Mas então, será que espaço para essas mudanças? O senhor fala, por exemplo, da questão dos jovens de 16 anos, que o senhor defende que eles têm que ser responsabilizados pelos seus atos, pelos seus crimes. Os garotos aí com 14 anos, que deveriam ter o direito de fazer um estágio, trabalhar aí umas 4 horas por dia. Até porque a justificativa hoje, né, de que garoto de 14, 15 anos tem que estar na escola, é uma justificativa que acaba sendo fragilizada porque o próprio Estado não oferece o contraturno escolar, né? O próprio Estado não oferece o contraturno escolar. Então, o senhor pontua algumas questões e aí o ouvinte deve se perguntar, mas será que há espaço para essas mudanças, para conseguir, por exemplo, que o jovem de 16 anos seja responsabilizado, que o garoto de 14 anos possa trabalhar? O senhor acredita que o Congresso em algum momento vai mexer nessa legislação que hoje proíbe que isso ocorra?
Olha, existe dentro do Congresso vários projetos tramitando nessa direção. Isso vai ser tema de discussão e vai haver as audiências públicas, isso vai acontecer. Agora, nós temos um problema hoje, Ronaldo. O Congresso, ele vive aprovando as medidas provisórias do governo. Você está entendendo? Então nós estamos agora, mudou no Senado, aprovou-se uma lei no Senado, modificando a forma de encaminhamento das medidas provisórias. Eu estou lá no Congresso desde fevereiro e nós votamos 3 ou 4 projetos fora medida provisória, trancando a pauta. E o governo hoje tem utilizado o recurso de medida provisória indevidamente, que não é nada urgente, não é nada relevante, né? Pô, é mais ou menos agora o projeto que foi com relação à Copa do Mundo, como urgente. Mas como urgente, já faz 3 anos que nós estamos sabendo que vamos realizar a Copa. Por que já não fez antes, né? Mas então, aí você vai falar, mas por que não fez demais? Não fez porque tinha que privatizar algumas infraestruturas e na eleição da presidente Dilma tinha que condenar o PSDB pelas privatizações. A verdade nua e crua é essa. E eu estou falando aqui com tranquilidade que eu sou da base do governo, tá certo? Então, você veja que hoje nós temos uma pauta que é trancada por medida provisória. E medida provisória que, por exemplo, tem lá que fala sobre a regulamentação da profissão dos enfermeiros e tem lá um artigo dentro de uma medida provisória dessa falando da flexibilização de concorrência para a construção de estádio para a Copa do Mundo. Quer dizer, fica um bicho de 7 cabeças, você está entendendo? Então, quer dizer, nós precisamos o quê? Nós não podemos mais continuar com o ritmo de medida provisória como o governo tem feito. Para sobrar espaço para nós, os congressistas, discutirmos as leis que é importante para o país e que fica em segundo plano, não consegue entrar na pauta do dia para ser discutido. Então nós aprovamos nas comissões, por exemplo, a emenda 29, que regulamenta a aplicação de recursos do governo federal na saúde. Ronaldo, a saúde está um caos, precisa de mais recurso. A emenda 29 regulamenta isso. Faz 10 anos que ela está parada porque não há interesse do governo em aprovar. Agora nós vamos colocar na pauta esse mês e vamos colocar e vamos aprovar. Eu não sei se você sabe, eu não sei como é que também está o tempo, mas ó, deixa eu te falar uma coisa para você. A emenda 29, que regulamenta e obriga a União a aplicar X% lá, tem um limite que ela, em relação ao PIB que ela tem que aplicar na saúde, sim, ela já está aprovada. A única coisa que falta aprovar é um destaque do DEM, tirando do texto da lei um artigo que cria a CSS, que é a Contribuição Social para a Saúde. Mas a emenda 29 foi aprovada. Então, quer dizer, agora nós estamos tendo pressão de governo de Estado, que não fala abertamente, pressão do próprio governo federal, de que tem que se aprovar uma contribuição social da saúde para a saúde. Eu sou o contrário. Nós temos que regulamentar a emenda 29, temos que aprovar o destaque do DEM, tirando do texto da lei a criação desse novo imposto, porque o governo tem recursos, sim, para aplicar na saúde. Eu participo da comissão de finanças e tributação, temos reuniões mensais com a Receita Federal, o crescimento da arrecadação do país cresceu 14,6% de janeiro a maio, em relação a janeiro a maio do ano passado, 14,6%, descontado o IPCA. Então nós estamos tendo uma arrecadação brutal, né? E estamos vendo aí as pessoas sendo tratada como bichos, como os animais em hospitais. Por exemplo, um hospital municipal que eu visitei lá em Marabá, no Pará, que a hora que eu entrei lá dentro, que lá não tem condições. Eu fiz um desafio. Eu quero que a presidenta Dilma e que o ministro da Saúde vá lá e fique 2 horas naquele hospital. Porque não tem cabimento, que lá não é tratamento de ser humano, cara. Dá a impressão que você está numa guerra civil. Você está entendendo? Então, me perdoa aí eu prolongar, mas é que esse assunto me incomoda muito, sabe?
É uma questão, o senhor pontua aí, que é uma questão, obviamente, essa, em especial da saúde, é de uma redistribuição dos recursos e não necessariamente de criação de novos impostos, né?
É, nós temos que melhorar a gestão, Ronaldo. O serviço, ele tem que ser público, mas o prestador não precisa ser público, entende? Então você pode ter um bom serviço público prestado pela iniciativa privada. Agora, não, mas a iniciativa privada, aqui o Brasil é o seguinte, por causa da pulga, o cachorro tem uma pulga, pega, mata o cachorro. Não, nós temos que matar a pulga. Mas se um sistema tem problema de fiscalização, nós temos que melhorar o sistema de fiscalização e não acabar com o sistema, você entende? Então, claro que essa é uma linha ideológica que nós temos que combater. Tanto é que é o seguinte, precisamos de aeroportos, precisamos de infraestrutura, então nós vamos privatizar e vamos controlar para que essas empresas possam prestar um bom serviço. Nós temos problema de infraestrutura em rede ferroviária? Temos. Vamos privatizar? Vamos. Vamos controlar, né? Então, por que que agora vai privatizar os aeroportos? Por que que, então, já não fizemos isso antes? Por que que nós não podemos transformar hospitais em fundações? Por exemplo, eu fui visitar a Santa Casa de Maringá aqui, Ronaldo. Sim. Saí de lá orgulhoso de ver o trabalho que a Santa Casa de Maringá faz. São pessoas abnegadas que trabalham. O atendimento, os quartos, os apartamentos que é atendido os pacientes do SUS é tão igual ou melhor do que os apartamentos dos convênios privados. Então é possível fazer? É possível fazer. É questão de gestão, é questão de aplicação de curso. Então, assim, é uma discussão longa, a gente precisa discutir muito isso, né? Eu tenho batido bastante nessa questão da saúde. Você sabe que eu tenho um projeto que nós idealizamos há 14 anos atrás, com a participação da iniciativa privada, que paga para os seus trabalhadores, nós pagamos para os trabalhadores ser atendidos dignamente, tá certo? Isso está dando certo, vamos inaugurar aqui uma clínica nova, aqui na Serra Azul, no dia 16 de setembro, você é nosso convidado, para mostrar que é possível fazer. Nós estamos fazendo isso em Curitiba, estamos fazendo em Londrina, estamos fazendo aqui, tem outro projeto desse em Porto Alegre. Então, dá para fazer? Dá. Nós precisamos fazer com que haja gestão do dinheiro público. Isso é que é importante.
Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na CBN. Deputado, foi muito proveitoso o nosso bate-papo. Muito obrigado. Uma ótima tarde ao senhor.
Obrigado, Ronaldo. Uma boa tarde ao ouvinte. Eu estou sempre à sua disposição, meu irmão. Que Deus o abençoe, viu?
Deputado Edmar Arruda conversou com a gente aqui na CBN.